Agora são 9 horas e 44 minutos. Tema que você está acompanhando aí na mídia é metaverso. Pouca gente entende ele, o que ele significa, mas mais do que isso, qual diferença ele vai fazer na nossa vida? Quem tem, por exemplo, empresas, ou quem está no mundo da gestão, dos negócios, ou busca uma carreira, tem muita gente falando que é o momento de entrar no metaverso. É mesmo? Tem quem se assuste e considera que isso é para poucos. Mas quem vai responder um pouco dessas perguntas para nós é o Fernando Souza. Fernando é consultor, palestrante, professor de pós-graduação, MBA de Marketing e Negócios. E ele lançou um livro chamado Metaverso e Web 3.0. Que mundo é esse? Eu é que pergunto para você, Fernando. Bom dia. Que mundo é esse, Fernando?
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que é um mundo de bastante novidade, um mundo de bastante inovação, que muita gente ainda olha, talvez, com um pouquinho de descrença, né? Mas o que eu tenho dito bastante é que toda vez que a gente tem uma disrupção como essa, né, muita gente fica meio com o pé atrás, né? A gente viu isso lá no comecinho da internet, né? Lá em 1996, quando as pessoas falavam assim, ah, você vai entrar na internet, você vai começar a mandar e-mail, você vai precisar estar na internet para abrir um negócio, ou mesmo vai conhecer pessoas através da internet. As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas para que isso, né? Será que eu preciso, né? E a gente viu onde a internet chegou, né? Por volta de 2010 também a gente teve uma grande disrupção, né, com os dispositivos mobile, os celulares, e muita gente não acreditava que a gente ia passar mais tempo acessando a internet pelo celular do que passando pelo computador, né? Acessando pelo computador. E mais uma vez a gente viu que hoje a gente passa um tempo considerável acessando a internet pelo celular. É mais ou menos é essa proposta de mudança que a gente enxerga com o metaverso.
Ô, Fernando,
Todo mundo vai estar lá, desculpa.
Não, eu quero fazer uma pergunta para você, que você colocou um ponto interessante. Você falou assim, quando começou o e-mail, internet, ninguém acreditava que esse negócio ia virar. Virou. Aí veio smartphones, toda essa parafernália que a gente tem, virou. Mas quando as pessoas falam do metaverso, quem está te falando é um cara com mais de 50, tá? Então eu falo assim, eu vou pensar que muita gente aí que está me ouvindo, que está nos ouvindo ou nos vendo, tem essa questão, mas pô, ele vai te perguntar assim, pô, Fernando, o metaverso é um mundo paralelo. Eu vi isso lá no Matrix, quando assisto o filme, né? Por que eu vou querer um mundo paralelo? A gente já tem tanta gente meio maluca que vive num mundo, né, que não é no mundo real. É por aí ou não? As pessoas não estão enxergando esse outro lado que tem uma possibilidade, que tem oportunidades.
Sim, eu acho que é isso que talvez as pessoas não estejam enxergando, e é difícil realmente a gente enxergar, né? Quando a gente fala do metaverso, né? Primeiro que são múltiplos metaversos, né? Cada plataforma vai ser mais ou menos como um aplicativo de celular, né? Então a gente tem o conceito de metaverso, que seria o conceito ali do celular, do mobile, né? E para cada um dos aplicativos. E a gente entende que isso é uma nova camada de interação da internet, que é uma camada imersiva, que a gente vai ter mais possibilidades de interagir, de sentir experiências, né? E que aos poucos a gente vai entrando nisso. Da mesma forma que a gente não percebeu e quando viu já estava imerso pelo celular, aos poucos a gente vai começar a emergir dentro dessa dinâmica. Porque você vai poder comprar uma roupa e daí ter uma experiência tátil, ter uma experiência visual mais legal, você vai querer passear num shopping, talvez, você fala assim, ah, legal, hoje eu não quero ir no shopping físico, eu quero ter uma experiência numa loja dentro do mundo virtual. Então, aos pouquinhos, quando a gente menos perceber, a gente já vai estar nesse tipo de experiência.
O Fernando, quer dizer o seguinte, vamos lá, você colocou sobre o shopping, você falou assim, eu não quero ir no shopping físico, eu vou entrar num shopping virtual, você usou esse exemplo, tranquilo. Eu posso fazer isso também, a gente tem já empresas que fazem isso, eu quero comprar um apartamento que vai ser construído, um prédio, eu posso entrar nele antes dele ser construído. Tem até, inclusive, a gente teve aqui um empreendimento em que você compra o apartamento na planta físico e você ganha um apartamento no mundo do metaverso junto. Aí tem também, por exemplo, na educação e na arte, isso vai ser possível também. Museu, eu não posso ir no museu, né? Eu não posso ir no Louvre, de repente é uma coisa muito distante economicamente para mim. Eu vou poder fazer uma visita como se eu estivesse lá dentro mesmo, como se eu tivesse ido ao Louvre mesmo. Quer dizer, eu vou ter uma sensação mais, eu vou brincar aí com o termo, você me corrige, mais real. Eu vou literalmente vivenciar algo artificial. Exato. E ter a sensação, até o cheiro, alguns dizem, de virtual.
quando a gente fala desse real, né, tipo, a gente entende que o real tem muito a ver com percepção, né? Então, sem dúvida nenhuma, essas experiências imersivas, de uma certa forma, elas são real, elas não são físicas, né? Mas sim, são reais. E essas experiências, como você falou, um apartamento, aos poucos a gente vai ver mais coisas como essa se conectando, né? E daí o conceito do metaverso, né, da interpolaridade, né, que um se conecta com o outro, é justamente isso, né? Ah, a gente vai ter um shopping center, a gente vai ter um apartamento, a gente vai ter uma plataforma que seja mais voltada para moda, e aos poucos a gente vai sentindo. E isso, falando de experiências 100% imersivas, né? A gente tem uma outra questão de uma tecnologia que já existe hoje, que é a realidade aumentada, que se conecta muito com isso também. Então, para a educação, você vai, por exemplo, ter um óculos, né, que por enquanto ainda são aqueles óculos grandão, uhum, né, parece com aqueles primeiros celulares que eram super grandões,
pesados, tijolões, né, que a gente falava.
Que a gente chamava de tijorola, né? Hoje os óculos de realidade aumentada também estão nesse estágio, né? Mas logo mais a gente vai ter um óculos muito semelhante com esses que a gente usa no dia a dia, né, de marcas famosas, como a Ray-Ban e tudo mais, tipo, que vão ter as mesmas experiências. Então, dentro de uma sala de aula, o professor, quando estiver falando, por exemplo, dos órgãos do corpo humano, os alunos vão poder visualizar um corpo humano em tamanho real, e isso já tem soluções como essa, já ainda não distribuídas em larga escala por questão de custo, mas que podem visualizar um corpo humano em tamanho real e lá falar assim: agora eu quero ver só os músculos, eu quero ver só o esqueleto, quero ver só os órgãos. Então vai tornar tudo muito mais tangível, né, muito mais interativo e, consequentemente, né, acaba sendo mais legal em alguns pontos, né?
Daí, Fernando,
de educação, isso é um ponto bem importante.
Deixa eu te fazer uma pergunta, que você já deve ter sido questionado por isso, né? Você fala, lá vem outra pergunta como essa. As pessoas falam assim: ah, mas pô, é perigoso o metaverso, porque a gente já tem tantos jovens que entram, por exemplo, nos games e ficam horas nos games. O brasileiro é um cara que fica muito tempo na internet, né, no celular e tal. Agora que esse metaverso, alguns falam, as pessoas não vão mais viver a realidade, o cara vai viver alucinado o tempo todo e tal. É isso? Ou você tem alguma... Qual é a tua análise disso? Você é um cara que estuda isso, vive... Isso.
Tá, acho que as pessoas já estão passando muito tempo lá. Mas se a gente olhar, por exemplo, alguns estudiosos que já falam que a experiência que a gente tem dentro das redes sociais da Web 2, né, que é o momento que a gente está, como o Instagram, elas já são experiências muito distantes da realidade padrão, né? Ninguém que está lá está realmente vivendo exatamente aquela vida. Então já existe uma imersão e uma desconexão muito grande. A gente passa muito tempo online, isso é verdade, né? E é uma realidade que talvez a gente não tenha para onde fugir, né? A gente, obviamente, né, reclama muito dos jovens que passam um tempo considerável jogando, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, um profissional que trabalha com marketing de comunicação ou qualquer outra coisa que ele dependa do computador, ele já passa horas na frente da tela, só com funcionalidades diferentes.
Aí tá, agora vamos pensar em negócios, porque metaverso também assusta quem quer fazer empreendimento, quem quer fazer investimentos. Tem uns que falam, pô, metaverso é coisa de grandes empresas e muito restrito a alguns negócios. E você tem uma postura, pelo que eu andei, né, buscando, de que não, isso é para muita gente, gente que inclusive nem para pensar que ela possa usar isso como oportunidade de negócios. Então vou te fazer a pergunta: é para todo mundo metaverso, para todo tipo de empreendimento? As pessoas vão poder usar, mesmo que tenha uma micro, uma pequena empresa, vão poder usar isso, um profissional liberal?
Sim, eu acho que em questões financeiras, sem dúvida nenhuma, é para todo mundo, né? Como eu falei, a gente está vivendo aquele início da internet lá de 96 dentro dessa era da Web3. Então, a barreira de entrada ela ainda é razoavelmente baixa. Você tem plataformas como o Spatio, por exemplo, que é um metaverso bastante amigável, que qualquer pessoa consegue ir lá fazer um login com sua conta do Google, com sua conta do Facebook, criar seu próprio avatar e criar um ambiente imersivo. A gente fez algumas ações recentemente com pequenas empresas, onde você criou uma festa, chamou todo mundo para lá, para vivenciar o lançamento de uma coleção de roupas, por exemplo, e o custo extremamente baixo. Tá? A plataforma totalmente amigável, que entre aspas ali, mas qualquer pessoa consegue manipular e colocar isso para rodar. Tá? Óbvio que a gente tem grandes empresas fazendo investimentos enormes, né? Mas hoje um pequeno consegue fazer sem dúvida nenhuma.
E isso vai mudar em breve ou é algo que vai ser gradativo? Você calcula que porque tudo que é do mundo digital acontece muito rápido. Né? De repente, se você for parar para pensar, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, há uma diferença significativa na comunicação, por exemplo, na busca da informação, o mundo dos negócios, os bancos. Metaverso vai ter essa velocidade também? Ou ele vai ser uma coisa gradativa? Como é que é isso?
Não, sem dúvida nenhuma, a velocidade é muito grande, tá? Eu costumo brincar que na internet o tempo é contado de uma forma diferente. É como se fosse a vida de um cachorro. Para cada ano vale 7. Então você fala assim, três anos atrás, são 21 anos. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a velocidade vai ser muito grande. Né? Então, as expectativas é que em 2 anos a gente já tenha uma adoção considerável, principalmente por conta da Meta, né? O Facebook, que incentivou bastante isso. Tá? E em 5 anos a gente vai ter uma adoção já muito grande, e em 10 anos, mais ou menos como aconteceu com o mobile, a gente vai ter boa parte das pessoas que utilizam a internet já tendo alguma experiência relacionada ao metaverso. Tá? Isso independe da idade. Se a gente for fazer um comparativo, né, com o mobile, hoje a gente tem pessoas de 60, 70, 80 anos utilizando o WhatsApp com tranquilidade. Né? Então, a expectativa também é que essas experiências imersivas, em 10 anos, abarquem todas as idades, todos os públicos.
Pergunta final, porque a gente está vivendo muito a questão de preservar dados, né? Você sabe disso, é um cara que mexe com isso. Ah, pô, o cara vou me expor, né, na internet, isso já gerou muitos problemas para muita gente. Metaverso tem esse risco também, a gente também tem que saber dosar entre usar de uma forma útil, até de prazer, lazer, negócios, mas a gente também tem que aprender a se cuidar, quer dizer, não tirar o pé do mundo real.
Sem dúvida, né? Nesse ponto, né, de características legais, a gente ainda tem muita coisa para evoluir relacionada ao metaverso. Por ser algo novo, o ponto bom é que ainda a gente não teve nenhum grande caso de fraude lá dentro ou de roubo de dados, até porque os dados hoje que você compartilha dentro de uma experiência de metaverso, não são diferentes dos dados que são compartilhados numa experiência de Web 2. Então, os riscos até esse momento, eles são muito semelhantes. Né? Então, é tomar cuidado com a sua senha, tomar cuidado com o que você faz, com o que você fala, né? Não expor dados pessoais. Né? Então, os riscos, por enquanto, ainda são muito semelhantes. Né? Óbvio que quanto maior a nossa imersão, pode ser, sim, que surjam fraudes lá dentro, né? Tipo, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. Tem gente querendo fazer o bem, mas também tem gente querendo fazer o mal, né?
A má intenção tem em todo lugar. Agora, para fechar bem rapidinho, estou com o meu tempo esgotado, o papo está legal, mas eu preciso encerrar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem está nos ouvindo, né? Você que é o cara que escreveu sobre isso, aonde que a pessoa pode ter uma primeira experiência? Um leigo que está lá, né, dirigindo o carro nos ouvindo, está lá em casa, no trabalho nos ouvindo, fala, cara, eu tenho vontade de ver como é que é essa experiência. Qual o caminho que você aponta?
Tá? Uma das plataformas que foi essa que eu citei, que é o Spatio, você jogar no Google Spatio, ou pode me acessar também.
O Spatio que você fala é SPAT, é isso?
SPATIAL. Como se fosse espacial. Tipo,
espacial, né?
Espacial, isso tá. Essa é uma experiência já bastante imersiva, simples, né? Ou na sua família já tem gente usando metaverso. Tipo, se você tem um filho, um sobrinho, um neto, cola do lado dele, que certamente ele tá ou no Roblox, ou no Fortnite, ou no Minecraft. Ele já tá usando metaverso, já tá passando uma parte considerável em algum jogo imersivo. Cola do lado desse jovem, troca uma ideia e entende por que ele tá lá. Essa próxima geração é quem vai estar utilizando muito comercialmente os metaversos.
Fernando, muito legal conversar com você. Muito obrigado por essa entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom dia a todos.
Conversei com o Fernando Souza. O Fernando é consultor, palestrante, professor, né, de pós-graduação. Ele é MBA em Marketing e Negócios. E ele é autor do livro Metaverso e Web 3.0, que mundo é esse? Conversamos um pouco mais sobre o metaverso, aprendemos um pouco mais sobre esse mundo, né, como ele funciona, como ele é. E no livro do Fernando existe toda uma análise sobre isso, de oportunidades, inclusive de negócios, de como você pode transformar isso em algo bom, positivo.